voltamos a apresentar Estado Crítico. E no simbolismo, no 11º programa, nós ainda vamos descobrir qual é esse significado.
Eu sou Luísa. Atrás do outro.
Eu sou Luísa Cons e o assunto da rádio. Da rádio, do programa de hoje, é a Rua 15 de Novembro. Mas eu tô achando tudo meio parado, meio esquisito, sabe? Ah, sim, eu ouvi dizer que essa semana foi complicada, cartas e mais cartas. E o pessoal escreve com uma letra feia de lascar, né? Qual que é a cartinha dessa semana pro Cândido, Elian?
Não, mas essa cartinha aqui, a letra é bem bonitinha.
Feminina, espero.
Quase feminina. Não, mas não é feminina ainda. Cândido, vai demorar. No seu caso, demorar. Então aqui quem está escrevendo é o Jaiminho do Cabral.
Ah, sim.
Começa assim. Sou um decorador de cidades.
Certo.
Cobri de flores as favelas, criei ruas onde não existia cidade. Alguns atribuem a mim o mito da cidade modelo. Porém, na cidade de Curitiba, a cidade de Curitiba não existe na periferia, com lugares como a Vila Icaraí ou a Vila Verde sendo esquecidos. Ou seja, Curitiba contempla o centro... onde passam os biarticulados, enquanto esquece dos bairros. Significa que ainda seguimos o modelo econômico da ditadura?
Significa, sim. É verdade. Acho que essa ditadura, ela vem defendendo no seu bojo, no seu interior, toda uma ideia de uma sociedade liberal, não é? O primeiro a fazer esse tipo de modelamento arquitetônico na cidade foi um prefeito de Paris na época. O Walter Benjamin fala muito disso, sabe? Na década de quando o Jaime Lerner está fazendo essas reformas aí, eu fiz inclusive um texto sobre isso, a cidade que não pertence ao povo, mas pertence a uma parte do povo, que é a elite, vamos dizer assim.
Pensei que você só escrevesse cartas de amor.
Mas é de amor ao povo.
Ah, entendi.
Criticamente desse jeito. Então veja que coisa interessante. A ideia de você fazer uma padronização arquitetônica normalmente exclui o povo, não é? Exclui. A padronização por si só já é antidemocrática porque retira a possibilidade da criatividade. Né? Claro que a padronização facilita no sentido de que você tem economia em relação a isso, mas no caso de Curitiba ainda é uma cidade da elite, ainda é uma cidade excludente, né? Você tem, por exemplo, uma favela aqui em Curitiba que é assim, o suprassumo da falta de consideração, que eu diria, que é a favela Capanema, ao lado de um tremendo palácio na PUC, né? A Vila Pinto. Continua sendo uma favela, quer dizer, se tenta fazer uma maquiagem, mas porque qual é o problema?
O pobre, o pé descalço, ele pode pagar 4,25 num parque.
Mas qual é o problema ali? O problema ali não é arquitetônico, o problema é sociológico.
Mas você sabe a historiazinha
de
historiazinha dessa favela?
Pois é.
Quando o IPUC estava nascendo, o IPUC tem técnicos muito competentes, vamos colocar aqui.
Sim.
Independente de posicionamento político, independente de tudo isso, a competência do IPUC é uma coisa inegável em matéria de estudo, em matéria da densidade que eles têm dentro da área de urbanismo para Curitiba. Uhum. E começou a surgir uns barraquinhos na margem do Rio Belém. Aí eles falaram pro Ivo Arzua, que é o mesmo cara que...
Arzua.
Que é o mesmo cara que acimentou o Rio Ivo, que acimentou aquele canal do Belém. Ele acimentou a cidade. E eu sou contra acimentar a cidade, que pra mim, eu se fosse prefeito, eu abriria Mariano Torres ali, passaria um rio, não é, Plá? E daí ia ser muito melhor. E ele não deu bola, ele falou: ah, não, a gente tem que focar em outras coisas, tem que acimentar rio. E dali 4 anos já tinha uma grande favela ali, né?
Pois é, mas é um modelo de desenvolvimento urbano que não prevê a presença do pobre. Você prevê tudo, menos a presença. O pobre é um incômodo. Ele tem que ser excluído.
Você já pensou no interbairros? Para que ele serve?
É.
O interbairros é para o pobre não passar no centro.
De uma certa forma, sim.
Mas vamos pegar o ônibus e ir para o centro de volta. Vamos voltar ao outro incômodo, que era a sua questão que você perguntou para os convidados sobre a Rua 15.
E a contraposição em relação ao shopping center, em relação a essa questão da democracia, né, que a gente sabe que... A 15 é um shopping a céu aberto, mas é um shopping que congrega arte, que congrega povo, que congrega pessoas, que não discrimina pessoas que passam por ali. Ao passo que o shopping não podemos dizer a mesma coisa, né?
A 15 é um cenário que ele foi mudando muito ao longo do tempo, né? Ele sempre foi um cenário da elite, desde quando ela surgiu, o ciclo da erva mate lá, toda a pujança... toda a riqueza, as pessoas queriam estar presentes na Rua 15, queriam estar lá. Foi a primeira rua asfaltada da cidade, então todo mundo que... Quem tinha um veículo naquela época queria desfilar o seu carro pela Rua 15. E depois veio a Cinelândia Curitibana, então o cenário da cultura toda da cidade, né? Todo mundo queria ver e ser visto nesse cenário, né? Do trecho que ia ali da Murici até a Boca Maldita, até a Praça Osório, que era chamada Cinelândia Curitibana. E daí surge realmente o shopping center, realmente talvez seja a mudança desse paradigma que foi desse status da Rua 15, né? Ele era a Rua da Elite, a Rua 15 era a Rua da Elite. Quando surge o shopping center, a elite talvez de certa forma migre para dentro do shopping, para dentro do conforto, para salas de cinema que existem dentro do shopping center, também acabam desmontando essa Cinelândia Curitibana que existia. Eu acho que quando surge o shopping center, muda talvez a cara desse comércio de rua da cidade, talvez mude o público das pessoas que caminham pela rua ali, que talvez a elite realmente refugiou-se dentro do shopping center com medo dessa insegurança que já foi até discutida no primeiro bloco, né? E a cidade, ela, de certa forma, ela cai na mão de todos, né? Não simplesmente da elite, ela é uma cidade para todos. E então eu acho que ela fica, de certa forma, até mais.
E você,
mais
Bruno, como
todos.
Fotógrafo, como você vê a importância de um espaço urbano como o da 15?
Um espaço imagético, assim, né?
Imaginário mesmo.
Bom, né, eu não vivi essa época da elite, mas também já li muito. Pesquisei essa época e eu acho que hoje em dia é muito mais interessante. Eu acho que a rua tem que ser para todos. E quando você coloca, né, todo mundo na rua, fica tudo muito mais seguro, né? Tipo, você andar hoje na 15 no meio da tarde não é perigoso. Não é tão perigoso assim, né? Tipo, tem muita gente, não vai acontecer algo...
Só tem que fugir dos palhaços ali, né?
Talvez isso. Você seja... mas o que eu acho que é mais legal ali na 15 é que como tem muita gente diferente, agora tem cada vez mais artistas de rua, né? Que antes tinha mais ali na Boca Maldita, agora é toda 15. Então é uma diversidade muito grande, pessoas fazendo, vivendo esse espaço, né? Construindo a cidade, que, não sei, pra mim, a cidade ela só acontece nessa relação, de pessoa e espaço físico.
E tem alguma cena marcante, assim, que você se lembre, que tenha vivenciado por ali, ou próximo dali?
Poxa, mas...
Te peguei.
Não, você me pegou.
Mas alguma imagem que te chame a atenção, então, ali?
Tem uma foto que eu fiz no... Tá no meu livro, que é a última foto, se não me engano, que é de um casal. Um casal se beijando e... Assim, essas coincidências do... Não só porque estavam se beijando, eu tava ali, né, sendo intrometido na vida deles.
Escondido.
Não, tava passando. Mas ela tem uma forma interessante que as árvores, elas se misturam e fazem um caracol, assim. Essa coisa de fotógrafo falando, né? Foi muito interessante que, sei lá, dois dias depois eu fui lá e as árvores já tinham mudado, elas tinham crescido mais, e eu nunca mais consegui ver aquela cena, aquele espaço, mesmo que tivesse um outro casal ou uma outra
uma
cena.
Uma outra coisa, não seria mais o mesmo, né? Repetir.
Então foi uma cena que eu gostei bastante, daí tanto que eu coloquei no...
É interessante essa perspectiva de que ao mesmo tempo que tudo parece igual, cada dia é diferente do outro, né? Você nota essas diferenças, Plá?
Na mudança, o Plá que já deve ter fugido muito do Gilda, né?
Você que tem a 15 como uma segunda casa também?
Ali é uma segunda casa mesmo pra mim. Quase como uma sala, digamos assim, da casa. Porque você vai ali, é uma grande vitrine, né? Ali você tá cantando, muita gente filmando, batendo foto, mandando pro YouTube. Então é um ponto, assim, bem marcante. E as pessoas, assim... Claro, ela já teve várias mudanças, né? Eu comecei a expor ali no começo dos anos 80, na 15, tipo, em 84, comecei a expor na Rua 15.
O pessoal não fazia selfie naquela época,
Na época era mais tranquilo, assim, a cidade ainda era mais tranquila, né? Tanto é que as primeiras apresentações minhas que eu ia lá, foi uma experiência inédita, assim, porque eu não tinha gravado ainda nenhum CD, nem nada. Aí, na época, eu já tinha algumas músicas que eu compunha as próprias, daí eu pegava um gravador pequeno que eu tinha, assim, de... Punhava uma pilha naquele gravador, punhava uma fita cassete, chegava lá na rua, apertava ali, começava a gravar e começava a cantar as músicas no meio do povo que estava transitando, as pessoas, tem aquela ruazinha que passa carro ali do lado, de vez em quando ouvia, captava uma buzina, uma pessoa que falava mais alto, outra que ria, num lugar, então ficava umas fitas bem malucas, assim, né? Daí o pessoal, alguns que paravam para ouvir, né? Eu distribuía um livrinho pequeno que eu mesmo datilografava as letras das músicas cifradas já para tocar no violão. Daí eu falava, ó, é o seguinte, eu tô aqui cantando minhas músicas, tô gravando aqui uma fita, aqui tá o livrinho com as letras. Geralmente selecionava 10, 11 músicas. Eu falava, quando eu acabar de gravar, eu vou vender a fita, né? E já eu já falava o preço. Aí a pessoa ficava...
Economia criativa, né?
É, daí eu parava lá pro meio, mais ou menos no meio da fita ali, alguém levantava a mão. Ó, eu vou comprar. Eu falei, então tá bom, espera aí eu terminar de gravar. E eu pá ali no violão, acabava de gravar, daí eu ponhava a fita na capinha, né? Já levava a caixinha com os nomes das músicas. Passava adiante.
Ô, Plá, eu queria perguntar pra você o seguinte, como é que foi nesse tempo todo a tua relação com a Fundação Cultural, com a Prefeitura? O pessoal quis em algum momento te expulsar, te enxotar dali? Ou você sempre foi bem tratado? Bem,
ah, não, teve um tempo ali, eu nem lembro o que gestão de política era, sei que foi em 99. Eu já comecei, eu expunha ali desde Canigus. Os anos 80, né? Aí, nessa época aí, né, eles queriam que eu não queria que eu tocasse mais lá, assim.
Sabia, Plá, que foi o mesmo prefeito que tentou voltar com o carro na 15, Cássio Taniguchi.
Eu nem sabia.
Mas aí foi difícil. Mas, então, isso.
Plá, tu tem uma ideia, né? Eles falaram assim, não, Plá, você pode até tocar lá na 15, mas você não pode comercializar os teus CDs. Ah. Aí eu falei assim, não. Eu vou na 15 justamente para passar adiante meus CDs. Na época eu já tinha já vários CDs gravados, isso foi em 99. Aí eu falei, porque a minha ideia é um trabalho criativo próprio e eu venho aqui justamente na 15 para me passar a ideia para as pessoas. E o meu principal, digamos assim, sustento provém da venda dos meus CDs. E eu não vou abrir mão jamais de chegar na 15 e cantar. Sim. E não vender meus CDs. Aí foi uma briga grande, né? Aí para eu... enfrentar os camaradas, né, da repressão, tá, que eu não ficasse lá, eu peguei um baixo assinado. Fiz um baixo assinado, um monte de gente que me conhece desde os anos 80, eu tava ali, fui em Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, professores, faculdades, alunos, povo, peguei quase 1000 assinaturas no livro, cheguei exigindo eu estar lá na 15 vendendo o meu CD, a minha música, a minha poesia.
E aí permaneceu.
Aí, daí pronto. Foi, calaram
me
a boca, mas aquilo
aqui
nunca mais me incomodava.
E aí, posteriormente, você desenvolveu algum projeto junto à Fundação Cultural ou à Secretaria da Cultura do Paraná ou coisa parecida? Você já fez alguma coisa? Já foi atendido por esse poder público em relação à tua arte? Não?
É, na verdade, com relação a isso, apenas uns amigos meus fizeram um projeto aí para fazer um documentário sobre mim. E daí foi aprovada ali para essa lei do incentivo. Ah, tá? Eles que fizeram, deram uma...
Mas projeto seu mesmo
parte,
não tem nenhum?
Projeto meu não.
Sim, entendi.
Assim, uma pequena parte, daí fizeram ali o documentário.
O candidato está com pinceladas cirúrgicas, assim, hoje,
né? É, porque esse é um assunto que a gente vai ainda... Pessoal, a gente vai ter uma pauta ainda aqui, vamos discutir Lei Rouanet, a gente vai discutir a lei do incentivo e a lei do mecenato. Vamos falar disso, a gente vai chamar um povo aí para falar disso, esclarecer bem essa questão.
É, agora, por exemplo, para mim gravar meu CD mais recente, por exemplo, o CD número...
61º CD, né?
61º, né, que tá em pauta agora, quero ver se esse mês já dou um... Talvez eu consiga gravar até no começo de agosto, porque eu faço tudo independente, então eu tenho que pagar o estúdio para mim fazer uma matriz, né? Aí no meu CD número 60, eu já fiz um tipo que eu estou fazendo nesse CD agora. Indo nas pessoas que me conhecem, daí eu
e sorrindo,
falo,
né?
É, e falo para a pessoa que ela compre o CD antes de eu gravar, né? Isso eu fiz com o CD 60, né? Funcionou essa ideia. Aí eu tenho muitas pessoas que me conhecem e que gostam do que eu faço, do trabalho que eu faço ali na rua, na praça, nas feirinhas de domingo e tal. E daí a pessoa dá uma colaboração, assim, quanto ela puder, um dá 50, outro dá 20, outro dá 100.
É o mecenato popular.
Aí daí a pessoa dava dinheiro, marcava o nome dela e o telefone, daí assim que eu gravei o CD, eu fui lá e entreguei para a pessoa o CD. Nossa, daí você compra o CD, que eu estou reunindo esse dinheiro para mim poder pagar o estúdio, né, para mim fazer uma matriz, né, que... por menos que gaste, é em torno de R$1.000 para fazer uma matriz razoável, assim, né? Então agora esse outro eu tô batendo nessa batalha ainda, né? Tenho que arrecadar mais uns quebrados ainda.
E você quer tocar mais uma...
Posso.
Um trecho aí do seu... Essa música última que você tocou antes foi desse último CD, que vai ser lançado ou não?
Não, é que eu toquei aqui
no
violão?
Isso.
Não,
não,
essa aí eu já gravei já tempo
tinha.
Atrás, já.
Entendi.
É, eu posso tocar... A música que vai abrir o CD novo, pode ser?
Quero coisa inédita aqui, viu?
É, música inédita. A primeira música é do CD 61. Esta aqui, ó.
Nenhum outro programa, nem da Rádio Cultura, terá material tão inédito.
Hoje eu quero levantar e não quero escutar tanta reclamação. Hoje eu quero ver você aprendendo a ser um novo cidadão. É um bando que não faz nada reclamando aqui, e eu não quero mais ouvir. É um bando que não faz nada reclamando aqui, e eu não tô mais nem aí. Esperar pelo amanhecer, sem saber o que vai te acontecer. Ficar sempre de boca aberta, esperando a hora certa pra uma revolução. Não busque que a resposta dentro do outro, porque a verdade é para poucos. Não busque a resposta dentro do outro, porque a verdade tá em você, seu louco. Se você tá achando difícil ouvi tanto comício sem saber o que é.
Ao som dessa música, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Continue acompanhando o Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.
Isso.
Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.